Compromisso e fidelidade. E é muito interessante, queridos, porque eu quero relembrar. É sempre bom a gente relembrar algumas coisas que nós falamos. Fidelidade. Tem o quê? Vê se tem aqui, né? Acho que tem aqui, Sidney, na bolsa aqui, ó. Amém? Já conseguiu. Já conseguiu. Já. Nós aprendemos. Nós aprendemos na quarta-feira passada e nos cultos que nós já tivemos que compromisso, né, que está no boletim escrito, naquele texto escrito pelo apóstolo, que compromisso é o ato de sustentar uma escolha. E aí, lembra, eu falei que quando você escolhe algo, uma crença, né? E uma crença aqui não é no sentido religioso, crença no sentido de você crer em alguma coisa, qualquer que seja ela, qualquer ideologia, pode ser política, filosófica ou qualquer outra. Se você não tiver compromisso, né, nada acontece. Então você pode pegar as seitas mais malucas que existem por aí. E você vai encontrar pessoas totalmente compromissadas, envolvidas com aquilo. Você pode pesquisar. Entra, você vai ter pessoas defendendo, você vai ter pessoas defendendo aquelas ideias, vai ter pessoas defendendo o fundador daquela, por mais que, né, por mais que ela seja maluca. Então, queridos, o ato de sustentar uma escolha fala de um compromisso. E é interessante porque fala de escolha. Não existe compromisso quando eu sou obrigado a. Pode até parecer que há compromisso, mas esse compromisso não é sincero. Ah, nós viemos do. A gente veio do meio pentecostal, mas assim. Nós somos ainda pentecostais, né? Mas nós viemos do meio pentecostal, onde se falava muito em usos e costumes. E é muito interessante porque uma das características que ainda hoje, né, tem no Brasil e em São Paulo é que aparentemente há um compromisso com aqueles usos e com aqueles costumes, aquelas coisas todas. Mas é muito interessante porque é assim que muda o pastor ou muda o dirigente geral lá daquela igreja, daquele grupo e libera. Você percebe que todo mundo muda, né? Então aquele compromisso era aparente. Aquelas pessoas que outrora, né, defendiam com unha e dentes aqueles costumes rapidamente mudam. Ou como alguém disse certa vez, né? Ah, eu não faço isso porque meu pastor não gosta. É só por causa disso. Senão eu fazia. Falando de usos e costumes. Então isso não é compromisso. Isso é uma. Talvez usando o termo que o pastor Ronaldo falou, né? São pessoas que estão envolvidas e não comprometidas. E ele deu aquele exemplo muito interessante de envolvimento e comprometimento, que é o caso da omelete, bacon com ovo. A galinha está envolvida, fornece o ovo, continua vivinha da Silva. O porco está comprometido totalmente com a omelete. Ele entra com o bacon. E não dá para você tirar bacon de porco e o porco continuar vivo, né? Então é legal a gente guardar essas coisas, porque às vezes a gente. Como que é esse negócio de envolvimento e comprometimento? O envolvimento ele pode se transformar em comprometimento, mas elas não são sinônimas, tá? Elas não são sinônimas. O compromisso ou comprometimento, ele sempre fala de um degrau. Né? Sempre fala de um upgrade. É aquela questão das empresas que buscam esse perfil de pessoas. Quem é que está compromissado? Quem é que tem compromisso? Eu ensinei muito isso, né? Negócio, missão, visão e valores da empresa. Precisa ter compromisso. Se não tem compromisso, você quebra a empresa, os empregados quebram. Porque, né, é o famoso vestir a camisa. Quem está compromissado, veste a camisa. Então, quando nós estamos falando de compromisso e fidelidade, e quem é o fiel? É aquele que tem compromisso com aquilo que assume. Interessante, né? Fiel é aquele que tem compromisso com aquilo que assume. Ou seja, se compromisso é o ato de sustentar uma escolha, fiel é aquele que, né, fica firme. Não muda, né? Não abre mão. Que é o caso do Evangelho, né? Nós falamos também, né, que a fidelidade está ligada à verdade. Fidelidade é também uma observância rigorosa da verdade, ou seja, da exatidão na reprodução de um texto, de uma entrevista, de uma narração. Fidelidade está ligada à verdade. Eu não posso apresentar algo e algo falso e falar assim, ó, isso aqui é fiel. Como que é fiel se é falso? Ou eu não posso dizer, ah, essa minha declaração é fiel no aspecto de verdadeira, se ela é falsa. Né? Que é o que a gente está vendo aí no meio político, do história política recente do nosso país. As pessoas fazem declarações e garantem que aquilo é a verdade, a mais pura verdade, e daqui, né, um mês, 2 meses, eles negam tudo aquilo que falou. Mas você não disse que era verdade, que aquela sua declaração era fiel? E não é. E aqui nas minhas anotações, quem é o pessoal aí da internet, a expressão inglesa wireless fidelity, Wi-Fi, né? A gente chega assim, tem Wi-Fi aqui? O que que é Wi-Fi? Fidelidade sem fio. Wi-Fi, wireless fidelity. Né? Ou aquele antigo, lembra quando a gente. Isso aqui é mais antigo, né? Né, Gerson? Isso aqui é mais antigo, que é o hi-fi, que é com H, né? O hi-fi, que é high fidelity. Alta fidelidade. Esse aqui sabe do que eu estou falando. High fidelity. Alta fidelidade. Isso quer dizer o quê? Quando você comprava alguns aparelhos, eles vinham com essa frase. Queria dizer o quê? Que o som reproduzido naquele aparelho era fiel ao som original. Então, é um som que tem alta fidelidade. Interessante, né? Buscar lá no, no. Né? Mas é interessante, porque ó, você comprava. Às vezes você pagava um pouco a mais, ou não, mas esse aparelho aqui tem alta fidelidade. Ou seja, quando você ouve um som, o som que sai é o som original, é o som verdadeiro. Não sai um som distorcido, deturpado, alguma coisa assim. Então, queridos, é muito interessante porque tudo isso aí tem. O que que isso aí tem a ver conosco, né? Porque o nosso Deus é um Deus fiel. Essas coisas que a gente ouve no mundo, eu acho isso muito interessante, porque, e nós falamos isso, é só para vocês irem relembrando ali, né? Daqui a pouco a gente começa. A palavra fidelidade e a palavra verdade, aí sim, elas são sinônimas. Se você buscar, se você pegar a Thompson, né? Tem uma Thompson ali, né? Se você pegar a Thompson e você procurar a palavra fidelidade, ele vai te jogar lá no final para o termo verdade. E vai te mostrar vários versículos falando que o nosso Deus é o Deus da verdade. Nós lemos vários versículos aqui. Por quê? Porque não há fidelidade sem verdade. Só para a gente ir guardando essas coisas, porque senão às vezes a gente se engana mesmo, né? Ah, você é fiel ao Senhor? Ô, irmão, eu sou fiel. Né? Ou como diz o apóstolo lá de Jesus, Senhor, se for preciso, nós morremos por ti. E depois a gente descobre que a nossa fidelidade, às vezes, ela é quando ela é submetida a certas pressões, opressões, circunstâncias, ela se mostra que ela, na verdade, não é tão fiel. É, irmãos? Agora, tem um lado muito interessante que é, como nosso Deus é fiel, e Ele deseja que nós sejamos fiéis, porque a gente poderia usar aquela mesma expressão, sede santos, porque o vosso Deus é santo. Isso não quer dizer que eu não tenho que ser fiel, porque eu posso usar a mesma expressão, sedes fiéis, porque o vosso Deus é um Deus fiel. Né? Que às vezes a pessoa dá muita ênfase, ah, tem que ser santo, amém. Mas nessa santidade tem que envolver fidelidade. Então é um processo de trabalho, era isso que eu estava querendo dizer. O Espírito Santo vai trabalhar em nós essa fidelidade. E eu bati o olho aqui e lembrei que nós lemos na semana passada acerca de Jacó. Irmão, Deus correu um risco tremendo com Jacó. Imagina. Deus correu um risco tremendo com Jacó, irmão. Mas Deus foi fiel. Fiel a quê? Fiel à promessa que ele fez a Abraão. Foi, entendeu? Deus tinha uma promessa feita a Abraão. Essa promessa passou por Isaac e agora tinha que passar por Jacó. Então não importava quem era Jacó, Deus ia cumprir na sua fidelidade, ele também ia cumprir na vida de Jacó a promessa feita a Abraão. E foi duro, viu? Que parece que esse Jacó não queria nada com nada. E você encontra Jacó, uma hora que ele estava lá no aperto, ele fala, o Deus do meu pai, o Deus de Abraão. Não é o meu Deus ainda, né? E ele vai, no final, quando Deus cata ele no val de Jaboque, que ele realmente fala... Então tem situações assim que Deus vai trabalhar e que o Espírito Santo vai trabalhar muito forte em nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Por isso que a gente não pode desistir, ai meu Deus, né? Mas olha, não tem jeito... Tem jeito sim. Se Deus deu jeito em Jacó, irmãos. Não vai dar um jeito no José Alves? No José Alves, né? Porque ó, é a história do dedinho, né? Olha lá quantos dedos tem para lá, quantos dedos tem para cá. Então, querido, nós temos sempre que lembrar da fidelidade do nosso Deus. Ok? Então, João 15, 14, vamos dar uma olhada lá? João 15, 14. Bom, o Fernando já colocou lá, João 15, 14. O que diz lá? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Está falando de compromisso. Não há compromisso se não há obediência. Como é que eu sei que eu estou compromissado com o Senhor? Eu obedeço aquilo que Ele me, né? Que me manda fazer? Eu obedeço a voz do Espírito Santo quando Ele está me tocando, me direcionando? Que é um processo, né, irmão, de aprendizado. Mas com o tempo a gente precisa ceder à voz do Espírito. Eu sempre aplico a mim, mas como eu aplico a mim, eu posso aplicar aos irmãos. O autor chega, né, o autor de Hebreus, que não é Paulo, ou a maioria dizem que não é Paulo, ele fala assim, irmãos, vocês já deviam ser mestres. Vocês deviam estar todos ensinando mestres da palavra. Eu preciso vir aqui. Estava faltando o quê nessa igreja? Faltando compromisso com a palavra. Compromisso com a verdade. Estava faltando. Nós temos o exemplo da igreja de Bereia. É muito interessante, porque fala que na medida que aí sim era Paulo, quando Paulo estava ensinando lá, tal, tal, e disse que os irmãos iam confirmar se era aquilo mesmo. Confirmar nas escrituras, né? No caso do. Eles iam lá para o Velho Testamento, dar uma olhada. É isso mesmo? Está certo? Então, hoje está muito fácil enganar as pessoas, porque ninguém confere nada com nada. E se você der uns pulos, então, e falar uns aleluia, pronto, não precisa mais nada. E se você jogar uns jargões daqueles poderosos, então, em cima. Bom, deixa eu ficar quieto, vamos para cá. Irmãos, então, queridos, olha que interessante. A nossa fidelidade passa por essa questão de estou compromissado com o Senhor? Jesus conhecia o nosso, Jesus conhece, na verdade. Jesus conhecia o coração e Jesus conhece o nosso coração. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Né? Está compromissado comigo? Falando nessa história de estar compromissado, vamos lá, Lucas 14. Esse é bastante conhecido. Lucas 14, 26 e 27. E aí eu quero ler com você vários versículos para depois a gente fechar algumas situações. Olha lá. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, e ama sua mãe, e ama sua mulher, e ama os seus filhos, e ama seus irmãos, e ama suas irmãs, e ama sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, vamos falar um ai? Ai. E o 27? E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Agora, olha que interessante. Põe o 25. Olha lá. Para quem Jesus estava falando isso aí? Uma grande multidão ia acompanhando. É, né? O oba-oba, tudo atrás de Jesus, aquele furdunço, aquele povo tal. E Jesus, conhecendo o coração do homem, ele volta para eles e diz: olha. Né? Interessante, irmão. Jesus conhece os nossos corações, viu, irmãos? Por isso que eu sempre, quando eu estou ministrando, eu falo: não se auto-enganem. Não adianta você querer dizer que você. Porque Jesus sabe quem você é. Jesus sabia o que essa multidão estava buscando. Talvez no meio daquela multidão ia ter realmente aqueles que estavam dispostos a pagarem o preço para serem discípulos. Com certeza tinha muitos lá, ou alguns. Porque a palavra fala lá, né, que antes da ressurreição de Jesus, tinham 120 reunidos. Paulo fala que Jesus apareceu para uns 500 irmãos, não sei o quê, não sei o quê. Então tinha pessoas, mas com certeza essa multidão toda, ninguém ia pagar esse preço. E pagar o preço da cruz era cruel, né? Porque ele estava falando do que os romanos faziam, que é o que Jesus ia fazer. Para você morrer na cruz, você tinha que levar o madeiro, ser exposto, você tinha que inclusive pegar a tua cruz e ir lá para o lugar onde você deveria ser morto. Entendeu, irmãos? Então, o que ele está dizendo? Se você não pegar a sua cruz, olha. Agora, é lógico, hoje em dia nós não vamos sair por aí carregando madeiro nas costas. Mas nós temos esse compromisso de ficar firme, mesmo que. Vai lá para o 26, Fernando. Olha, mesmo que eu tenha que pagar com a minha própria vida. Por isso que Jesus disse assim: você ama a sua própria vida mais do que a mim? Quer dizer, é algo que a gente tem que tratar. Aqui no Brasil, irmãos, é fácil falar isso. É a mesma coisa que você pegar um papaiazinho, jogar um mel em cima e distribuir. Ó, irmão, você quer? Quero. Agora, em certos locais, essa frase, amar a própria vida, faz parte do processo de crer. Se você crer em Jesus, já está subentendido que você pode pagar com a tua própria vida essa nova fé que você está abraçando. Por isso que eu tenho que amar a Jesus mais do que a minha vida, porque senão eu não me torno um discípulo dele. No nosso Ocidente, com todas as nossas, né, filosofias, democracias e religiões, nós vivemos, irmão, tiramos de letra, vivemos um dualismo, né? Eu posso ser cristão aqui e não cristão lá, e sabe? Mas não é isso que o Senhor quer para nós. Vamos ler, eu não vou comentar, mas eu gostaria de ler para vocês da importância de tudo isso que Jesus está falando. Mateus 10, 37. Olha lá, é só para reforçar, tá? Não vou comentar, não. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Alguma dúvida? Ficou assim, alguma coisa filosófica, incompreensível? Não, né, irmãos? Jesus está falando de dignidade. Há uma dignidade, né? Ou a gente poderia dizer aqui, há um valor em ser cristão. Eu anotei, Jesus me ajuda, onde que eu anotei? Ah, está aqui. Não, mas vamos ler mais, depois eu leio a conclusão do que eu anotei ali. É João 12, 25. Eu falei que não vou comentar, né? Então vamos lá, vamos só ler. João 12, 25. Aquele que ama a sua vida, perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, conservará para a vida eterna. A gente tem somente que, né, eu amo a minha vida para esse tempo presente ou eu amo a minha vida para a eternidade? Né? Porque Jesus fala, se você ama a sua vida mais do que a mim, de repente você vai tê-la, né? Só nesse tempo presente. Você não vai ser meu discípulo, você não vai ter vida eterna. Mas se você ama, né, ama a mim mais do que esse tempo presente, você ganha vida eterna, vida abundante. Mateus 10, 38, volta lá, né? A gente estava no 37, vamos agora para o Mateus 10, 38. Olha lá, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. É interessante que ele está falando da nossa dignidade, né? Da minha dignidade. Você não é digno. Ou é como se Jesus estivesse dizendo, você não está disposto a pagar o preço daquilo que você crê. Você não está disposto a pagar o preço pelo Evangelho. Pode lembrar de Romanos agora, né? O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho. Há uma indignidade, né? Eu me torno indigno quando eu não estou disposto a pagar o preço. Lucas 9, 23. O que diz? Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Irmãos, é diário, é todo dia, o dia todo. Jesus não está falando, às vezes as pessoas confundem, quando Jesus está falando de cruz, as pessoas apontam a cruz sempre como um local somente de dor, de tristeza, de amargura, de sofrimento, de morte. Mas sabe, queridos, eu posso lhes garantir também que, ao falar de cruz, Jesus está falando das decisões do dia a dia, de cada momento que eu tenho que tomar como cristão. coisas ali. No meu relacionamento, no meu dia a dia, nas minhas situações. Eu tenho sempre que lembrar quem eu sou. Muitas vezes eu vou ter que tomar decisões poderosas que podem envolver a minha própria vida, sim. Mas na maioria das nossas decisões, elas estão dentro daquilo que a gente chama de normalidade. Eu já falei isso aqui. Há uma normalidade, não é rotina, tá? Mas há uma normalidade quando eu acordo, né? E talvez hoje não dê tempo falar. Mas, por exemplo, quando eu acordo, o que é que eu faço? Muitas vezes eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que ler a palavra. Agora eu vou orar. Ah, mas, né? Vamos pensar nas mulheres aí. Ah, mas tem um tanque de roupa. Ah, mas tem isso. Ah, e agora, que decisão eu tomo? Ah, tem a progressiva para fazer. Ah, tenho... O que é que eu vou fazer agora? Como serva do Senhor, eu vou tirar um tempo de comunhão com Ele primeiro. Isso é uma decisão, irmão, que às vezes você não... Ou será que sou só eu? É uma decisão que muitas vezes você não consegue cumprir, falta disciplina. Então, tomar a cruz também é você entender que nas coisas menores da vida, você está debaixo, né, dessa orientação do Senhor. Eu tenho que segui-lo diariamente. E segui-lo diariamente carregando a minha cruz me aponta para... né, eu tenho responsabilidades como discípulo de Jesus. Às vezes a gente esquece disso, né? Na verdade é assim. Eu li um livro, e eu não lembro o nome desse livro agora, mas é dessas séries aí que lançaram, né, de ficção evangélica, quando ele fala de uma visão que ele teve do shopping, né, as pessoas, né? Autor americano, e ele fala que aquelas pessoas no shopping comprando, e ele tinha uma visão assim, como se o shopping fosse uma grande boca, né? E engolindo aquelas pessoas, como se aquelas pessoas fossem sugadas por aquilo tudo. Às vezes o nosso dia a dia é assim, irmão, nós somos sugados pelas circunstâncias. Você já acorda preocupado e vai, corre daqui. Né? Nós aqui em São Paulo temos até uma expressão, tô na correria, né? E aí, irmão? Irmão, tô na correria. A maioria das pessoas estão na correria. Somos sugados pelas circunstâncias, pelas situações, pelos vendavais. Os gigantes aparecem e aquilo vira uma espiral, né? Uma espiral é assim, ela vai crescendo. Então, queridos... quando eu tomo a minha cruz, eu sigo o Senhor, eu sei que primeiro eu tenho que me submeter a Ele. Eu sou um discípulo, eu tenho um mestre, eu tenho alguém que está olhando por mim, eu tenho um Senhor que está cuidando de mim 24 horas, né? Aqui, ó, eu estava vendo aqui, ó, Deus está comprometido conosco 24 horas, Ele tem uma aliança conosco e um compromisso de nos guiar, de nos guardar, de nos proteger, de nos fortalecer, de nos curar, de suprir todas as nossas necessidades. Ele tem esse compromisso conosco, mas há uma recíproca, né? Porque senão eu nem percebo isso. Às vezes nós estamos assim. Nós não percebemos que nós estamos debaixo desse cuidado do Senhor. Ok? Eu quero, antes de voltar para cá, eu quero ler esse texto junto com vocês. Deuteronômio 29, 10 a 12. Que tem a ver com esse cuidado do Senhor. Que são as promessas do Senhor lá do Velho Testamento. Nós lemos lá e retornamos para cá. Para dar continuidade sobre o nosso compromisso. Deuteronômio 29... 29. Vamos lá? Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus, os seus chefes e homens destacados, os seus líderes e oficiais e todos os demais homens de Israel. Juntamente com os seus filhos, com as suas mulheres, os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha, carregando água para vocês. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus. Aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento. Nós estamos aliançados com o Senhor, irmãos. Ah, isso é para a nação de Israel. Tá, irmãos, essa é a aliança que também está sobre nós. Os que são da fé são filhos de Abraão, diz o autor de Hebreus. Então, como filhos de Abraão, aqueles que têm fé, aqueles que agora creem em Jesus, nós estamos, também estamos selados, né? Ou melhor, estamos debaixo dessa promessa e há um selo, há um juramento. Porque, na verdade, é assim, a promessa de Deus se transforma num juramento. Deus chama Abraão, faz promessas lá em Gênesis 12, não é isso? Quando você chega um pouco mais na frente, se não me engano, em Gênesis 15, aquela promessa se transforma num juramento do Senhor. E diz o autor que quando Deus fez esse juramento, não tendo ninguém maior do que ele para jurar, ele jurou por si mesmo. Fala um aleluia, irmão. Fala aleluia, Joaquim. Aleluia, irmãos. Não tendo alguém maior para quem jurar, ele jurou por si mesmo. Então nós estamos debaixo desse cuidado, desse Deus fiel. Ou como nós lemos aqui no Salmo, né, nesse Deus justo. Estamos aliançados com ele. Irmãos, e ele vai tratar as nossas infidelidades. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Amém, irmãos? O que eu faço com as minhas infidelidades? Eu levo diante do Senhor. Porque o Senhor tem sido fiel o tempo todo. Se eu tenho sido infiel em alguns aspectos da minha vida, da minha fé, eu tenho que levar isso diante do Senhor. Porque é Ele que vai tratar isso comigo. Espírito Santo que vai me fortalecer, que vai me encher, que vai me capacitar. Agora, é lógico, eu preciso estar comprometido com o Senhor. Né? E esse compromisso, né, só para relembrar do que eu já falei, ela está sempre ligada com a verdade. Eu dei uma olhada numa Bíblia que eu tenho lá em casa, Bíblia, Palavra-Chave. Acho que é isso, Bíblia de Estudo, Palavra-Chave. E eu dei uma olhada lá nessa palavra fidelidade no hebraico, e ela é uma palavra, é um substantivo, que quer dizer verdade e fidelidade. Já falei, né? Essa palavra muná, eu não sei como, se a pronúncia correta é essa, muná, verdade e fidelidade, descreve o caráter de Deus, principalmente. Então é por isso que eu preciso, né? É por isso que eu preciso ter esse compromisso com o meu Senhor. Então, olha que interessante. E ser compromissado com o Senhor exige um negócio que a gente não tem ouvido muito ultimamente, um negócio chamado abnegação. Alguém sabe o que é abnegação? Consultar os universitários. O que é abnegação, Gil? Hã? Hã? Negar. Negar. Tem a ver com negar. Entendeu? Abnegar. Abnegação é renúncia espontânea do interesse, da vontade, da conveniência própria. Então, quando eu falo de abnegar... Olha lá, foi lá mesmo que eu tirei do Priberan lá. Ó. Dá para aumentar aí para a gente ver? Esse aí não é o Priberan, não, mas com certeza vai ser o mesmo. Olha lá. Renúncia da própria vontade, desapego do interesse próprio, generosidade com sacrifício, altruísmo e isenção. Então, para eu ter compromisso com o Senhor, eu preciso ser uma pessoa abnegada. Fala aí pro Joaquim, você é uma pessoa abnegada? Fala pro irmão que tá do seu lado aí, fala. Aí você responde assim, não. Não, ainda não. Ou então você responde assim, o Senhor está trabalhando ainda essa característica na minha vida. Porque, irmão, às vezes abrir mão não é fácil, né? A ideia é essa, né? Está aqui, ó. Mas o Senhor fala, para você me seguir, você tem que ceder. Para você me seguir, você tem que fazer essa renúncia espontânea do interesse, da sua vontade, da sua conveniência. É interessante que ali coloca até, tem que ser generoso, né? Por que tem que ser generoso? Porque muitas vezes tem que abrir mão para o outro. Ou no caso nosso de igreja, abrir mão para meus irmãos. A generosidade é para o outro, não é para mim. Eu não sou generoso para mim. A generosidade para mim tem outro nome, né? Posso até chamar de egoísmo, né? Eu sou muito generoso comigo, né? Você é egoísta, né? Então, queridos, a abnegação com certeza vai aparecer aí, né? Naquelas pessoas que querem ter compromisso com Deus. Romanos 8, 13. Romanos 8, 13. É interessante porque a gente está falando hoje, né, quando Jesus disse aqueles que amarem as próprias vidas. Olha o que Paulo fala em Romanos 8, 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, a abnegação me leva a abrir mão ali do quê? Né? Dos atos do corpo. Tem a outra versão aí? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E todo mundo sabe que mortificar a obra do corpo não é fácil. A carne, ela tem vida própria. A carne pede, a carne são os desejos, são as paixões, são as emoções. Muitas delas estão lá, né? Carne com mais alma, mais... Não é à toa que a Bíblia fala da carne do mundo do diabo, né? Quando faz essa trilogia, muitas vezes, as pessoas se perdem no meio disso tudo. Então, por isso que para ser discípulo de Jesus, eu tenho que entender, olha, tem certas coisas que eu preciso fazer. Agora, é lógico, é muito importante ali, mas se pelo... Agora, você tem que querer. Essa é a parte onde o Espírito te ajuda. Você quer? Porque é muito interessante, porque... Pena que eu não anoto, eu sempre falo isso aqui, mas preciso começar a anotar. Estava fazendo a minha leitura e um dos textos que eu estava lendo diz assim, que quando nós lutamos, o Senhor vem e nos apoia nessa luta. Entende, irmãos? Ah, eu quero, mas o que você está fazendo, irmão? Você pelo menos está diante do Senhor dizendo, Senhor, olha, Senhor, tu sabes essa dificuldade, essa deficiência que eu tenho nessa área do meu caráter, na minha vida. Senhor, que o teu Espírito venha sobre mim agora. Senhor, trata essa área da minha vida. Ai, Senhor, eu tenho um problema difícil na área de pornografia. Toda noite eu estou lá na internet olhando. Querido, você tem que orar e você tem que, na medida do possível, não entrar nessa internet à noite. O Espírito Santo vai te ajudar a fazer isso. Entende, irmãos? Porque Deus vê que você está e Ele te dá graça, Ele te dá poder. Lembra quando Josué estava lutando e vem o exército, vem lá o anjo do Senhor e Josué fala, você é dos nossos ou você é dos deles? Deus manda alguém lá para ajudar. Não, eu venho no nome do Senhor. Então, opa, se agrega à nossa luta. É isso que o Senhor faz conosco. É isso que o Espírito Santo faz. Coloca as pessoas intercedendo por nós. O Espírito Santo nos dá uma capacitação especial. Recebemos uma palavra exatamente naquela área que estamos batalhando. Entende? Mas eu tenho que querer. Pelo Espírito. Ali é Espírito Santo, tá, irmão? Vamos lá, mais um. Romanos 15, 1. Lembra que nós estamos falando de compromisso com Deus, que exige abnegação. Olha lá, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Acho que é só o José Alves que tem dificuldade nessa área, né? Irmão, você gosta de agradar você mesmo, irmão. Quem é que não quer o melhor carro, o melhor sapato, a melhor roupa, a melhor casa? Por quê? Porque essas coisas nos trazem comodidade. Existe um termo usado, né, na área de empresarial, que é a comodidade, aquilo que te facilita a vida, faz bem, né? O dia o irmão foi vender um colchão lá pra gente. O colchão, irmão, até falava. Lógico, custava uma fortuna, o preço de um carro. Mas você deita o colchão, faz massagem na perna, no cabelo, no olho, faz massagem. Cura até câncer. Aí já não sei se o irmão estava sendo fiel, né? Mas, querido, faz bem, isso faz bem para você. Isso. E as pessoas compram, irmãos. Nós estamos comprando, como diz o pastor lá. Como chama o pastor lá? Lá que fala engraçado lá na internet. Que fala sobre casamento. Você falou que. Não, o irmão falou que tem gente comprando até capim pegando fogo. Pastor Cláudio Duarte. Tem gente comprando até capim pegando fogo, porque olha, se você comprar esse capim pegando fogo, essa fumaça que vai sair, ela vai. E alguém vai lá e compra. Nós vimos na televisão as pessoas vendem vento, queridos. Vento, né? No Fantástico, foi? Foi no Fantástico? Irmãos, estão vendendo vento. Vento, queridos. Então por quê? Porque nós queremos agradar a nós mesmos. Se faz bem, eu vou comprar. Eu não vou falar nem de estética, senão eu apanho aqui, né? Mas agora, queridos, ser disse. Nada disso, meus irmãos, é lógico. Que muitas dessas coisas, e eu não estou pregando contra nada disso. Eu estou só dando exemplo, é lógico que quando às vezes você dá um exemplo, é bom você dar aquela enfatizada, dar uma extrapolada, que é para a pessoa. Agora. É lógico que em nenhum momento a Bíblia fala que é errado ter coisas boas, riquezas. Muito pelo contrário. Você tem homens na Bíblia riquíssimos. Você tem homens pobres. No Novo Testamento você encontra homens pobres, como Paulo, né, que dependia da igreja para viver e outros tal. Mas no Velho Testamento você tem homens como Davi, como Salomão. Se você ler a descrição dos bens de Salomão, você fica. Se você pegar essa Bíblia, já essa NVI, e você olha lá as toneladas de ouro que Davi. Toneladas, irmãos, que Davi doou para a construção do templo. Então eram homens riquíssimos. E fala assim: ele tirou do seu próprio tesouro. Agora, tem coisas que, quando você é servo do Senhor, quando você é discípulo de Jesus, você tem que abrir mão. Principalmente se aquela pessoa com quem você está envolvida é classificada como mais fraco. Porque entra que entra o conceito de igreja. Entra o conceito de você não escandalizar o seu irmão. Entra o conceito de você não levar o seu irmão a pecar. Entra o conceito de você não expor o seu irmão. Uma série de conceitos que tem a ver com a Bíblia. Uns comem carne, outros comem alface. No entanto, né? Nenhum deles deve se autocondenar ou condenar o outro, no caso. Então, queridos, ter compromisso com Deus, muitas vezes, ou na maioria das vezes, tem que ter essa característica. O quanto eu estou agradando a mim e desagradando aos meus irmãos e, consequentemente, desagradando ao meu Deus. Ok? Então, por isso que nós falamos de abnegação. Tem que ter uma série de situações aí. Vamos lá, mais um. Gálatas 5, 24. Gálatas 5, 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já crucificou, viu, irmão? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Não, aí está falando de uma... Aí é uma afirmativa no aspecto de que a ideia de Paulo aí é, olha, essa carne que foi crucificada, ela não devia mais se levantar. Né? Ela não devia mais retomar. Porque o que Paulo está falando, ele está falando do... Lembra? Das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, lá no, nós não vamos ler, não, tá? Mas no 5,19 ele fala das obras da carne, que são várias, né? Ele mostra ali imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas que não estão citadas aqui. No 22, ele cita os frutos do Espírito. Ok? E aí, no 22, ele cita o fruto do Espírito. 22, 23. E aí, no 24, ele fala assim, bom, irmão, mas vocês que já pertencem a Cristo, vocês já crucificaram aquilo lá do versículo 21. Você não é mais um imoral. Você não tem, você não devia, né, na verdade, né? Você não devia mais ter imoralidade sexual na sua vida, impureza, libertinagem. Você não devia ser mais um idólatra. Você não devia mais se envolver com feitiçaria. Não devia mais haver ódio na sua vida, nem discórdia, nem ira, nem ciúme, nem egoísmo, nem dissensão, nem facção. Você não devia se embriagar mais. E aí sim, nós devemos lembrar, versículo 16, coloca o 16 lá para a gente. E aí, por que ele está falando tudo isso? Porque ele diz que existe um caminho a ser seguido. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então eu posso dizer assim, viu, Sidney? Eu posso dizer assim, nós já crucificamos a carne com as suas paixões e com os seus desejos, ok? Conforme está no versículo 24. Mas, se nós não vivermos pelo Espírito, como está no 16, essas obras se levantam de novo. Daí que, para seguir a Jesus, ter compromisso com Cristo, eu preciso estar dependendo dele, dependendo do Espírito Santo, firmado na palavra, tendo disciplinas cristãs na minha vida, como oração, como jejum, como adoração, estar juntos, faz parte, estar juntos, reunir como igreja local, faz parte das disciplinas da igreja. Aquele crente que fica só em casa, não se reúne com ninguém, ele rapidamente é engolido por esse grande shopping do mundo que jaz no maligno. Ok, queridos? E o 20, põe aí, o 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O andemos ali tem a ver com a prática, com o dia a dia. Viver e andar. É prática. Renunciar a todas as coisas por Cristo. Marcos 10, 28. Olha lá. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Será que nós, irmãos, podemos falar igual Pedro? Hã? Sim? Não? Talvez? Deixar lar, deixar amigos, deixar o que o Senhor pedir. Porque aqui é um chamado específico, tá, irmãos? Aqui é um chamado específico. Nós estamos falando dos apóstolos. Né? Nós estamos falando dos apóstolos. Mas você, ó, atenção, quem está aqui. De repente o Senhor tem um chamado específico desse para você. Se um dia o Senhor falar, segue-me. Aliás, tem um desses segue-me por aqui. Vamos lá. Lucas 5, 27. Lucas 5, 27 e 28. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. E o que aconteceu? Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Glória a Deus, né? Esse Levi é o nosso irmão Mateus, não é? É, né? É o nosso irmão Mateus, que estamos lendo o evangelho dele agora há pouco aí. Deixou tudo. Um chamado específico. Uma chamada clara para seguir a Jesus. Ok? Isso pode acontecer conosco, irmão. E aí, eu sempre creio que o Senhor nos prepara para esses momentos. Porque deixar tudo, às vezes leva a alguns questionamentos. É o que Pedro está falando. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E agora? É interessante que nós podemos dar uma olhada. Volta lá em Marcos 10, 28. Dá uma olhada aí se tem a resposta de Jesus para Pedro. Tem, né? Vai para o 29. É isso aí, ó. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campos, por causa de mim, por causa do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Então, queridos, há uma promessa de bênção para aqueles que têm compromisso com o Senhor. Pedro falou: Senhor, nós... Não, Pedro, olha, não se preocupa, não. É 100 vezes mais. O que é que você tem deixado? O problema é que às vezes nós não deixamos nada, né? Aí não recebemos 100 vezes mais, né? Mas quando nós deixamos, o Senhor honra a sua promessa. Tem uma perseguição no meio ali, né? Mas e os irmãos e irmãs? E a igreja? Só para dar um exemplo para você. Pedro pregou, a primeira mensagem de Pedro: 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja. Quantos será que Pedro abandonou? Quantas pessoas? Abandonou no sentido aí, né? Não é que largou a família, né? Mas no aspecto de prioridade. Prioridade de Pedro agora era a pregação do Evangelho. Prioridade de Pedro agora não era mais ser pescador. Deixou quantos da família? 10 pessoas? 12 pessoas? 8 pessoas? Na primeira pregação dele, o Senhor agregou 3 mil irmãos. 100 vezes mais. Entende, irmãos? É isso que Deus faz conosco. Lucas 14, 33. E nós estamos finalizando, tá? Que nós precisamos orar. Lucas 14, 33. É lá. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Talvez esse aqui tivesse que estar lá em cima, né? Mas só para reforçar. E é interessante porque nós temos exemplo de pessoas que fizeram isso no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Mais do que isto, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo. Amém, queridos? Então, nosso compromisso é com Jesus. E é interessante que quando Paulo abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, Deus não jogou fora o que ele tinha. Deus usou de forma tremenda. É à toa que 14 das epístolas que nós temos aqui no Novo Testamento são chamadas de epístolas paulinas. Mas primeiro ele teve que abrir mão. Primeiro ele teve, né, que buscar, como ele diz ali, né, a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Meu compromisso é com Ele. Meu compromisso é com essa grandeza. Meu compromisso é com esse Senhor. Por Ele eu posso perder todas as coisas. Ok? Mas no fundo eu ganho tudo. Mas na verdade eu ganho tudo. Porque Jesus já tinha dito, nós lemos aqui, se você perder a sua vida, na verdade, você está ganhando essa vida. Você está ganhando essa vida e ganhando a vida eterna. Talvez ninguém como Paulo realmente representa aquilo que Jesus disse para Pedro. Inclusive no aspecto da perseguição. Ok, queridos? Então, agora sim, aquela conclusão que eu anotei aqui, diz assim, ó, nem os afetos, nem os laços humanos de qualquer tipo devem mudar ou servir de empecilho ao amor de Deus, que é o motivo do verdadeiro discipulado a Jesus Cristo. Ou seja, mudar o meu amor, nem afeto, nem laço humano, qualquer que tipo que seja ele, né? Isso não pode, né, mudar ou servir de empecilho a esse amor que eu tenho pelo meu Deus. Esse compromisso que eu tenho pelo meu Deus. Não pode. Então, quando eu falo de compromisso, quando eu falo de fidelidade, primeiro eu olho para esse Deus que é fiel. Primeiro eu olho para esse Deus que está compromissado com aqueles que o servem. Eu olho para esse Deus e eu vejo que Ele já me deu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu olho para esse Deus e eu vejo que eu tenho o Espírito Santo que me ajuda a viver e que me ajuda a caminhar e que me dá suporte para que eu possa ser fiel no meu compromisso com o Senhor. Eu lembro da aliança, estou aliançado, não estou perdido, solto. Eu tenho uma aliança, e é uma aliança que não será quebrada por ninguém. Por quê? É uma aliança que está fundamentada em quem o próprio Deus é, porque Ele jurou pelo seu próprio nome. Quem pode quebrar uma aliança que está fundamentada no próprio nome de Deus? Ninguém. Nem Ele mesmo. Interessante isso, né? Nem Deus mesmo pode quebrar uma promessa que está aliançada nele. Amém, queridos? Então vamos ficar firmes, compromissados com o Senhor, compromissados com o evangélico, firmes na nossa fé, porque esse é o caminho, não há outro. Vamos orar? Pedi para a pastora Regina para orar. Está disposta a orar, pastora? Pedido de oração. Ele vai vir para cá?